Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Neste sábado, o time do São Paulo acordou com um barulho, porque na porta do centro de treinamento do time, na região oeste aqui de São Paulo, sob um calor inclemente de mais de 30 graus, um grupo de torcedores do São Paulo, alguns comuns, a maior parte ligados a uma torcida organizada, esse grupo se reuniu na portaria do centro de treinamento para um protesto contra a situação do time. E um dos principais alvos foi o jogador mais caro do grupo, embora ele não esteja recebendo, porque o São Paulo está devendo dinheiro para ele, que é o meia, o lateral direito, Daniel Alves, né? E aí eles ficaram cantando músicas, pedindo a saída do veterano, do jogador de 37 anos, né? Isso por quê? Porque ele teve uma lesão no braço direito, uma fratura, e ele ficou parado sem jogar enquanto São Paulo ia acumulando fracassos na Libertadores, especialmente. Ele postou um vídeo tocando som de percussão, batendo ali num tantã, numa festa, um churrasco com amigos. E aí a turma não perdoou. Mas foi preciso que a polícia militar levasse um caminhão com soldados da tropa de choque para fazer um cordão de isolamento no portão. E eles ocuparam os torcedores uma parte de três pistas que tem na avenida que passa ali em frente, cantando vergonha, time sem vergonha, e aí ameaçando invadir, xingar o presidente, o Carlos Augusto de Barros e Silva. Não está boa a situação no São Paulo. E por que não está boa? Porque na Libertadores da América, que terminou nesta semana que passou, ela encerrou a sua quinta rodada da primeira fase, que tem seis, porque são grupos de três, de quatro times, com três jogos para cada time. O time do São Paulo foi eliminado precocemente da Libertadores da América, depois de ser derrotado na Argentina pelo time do River Plate por 2-1, e aí terminou a saga do São Paulo na Libertadores. O São Paulo ainda tem vaga para jogar a Copa Sul-Americana, que é o que está segurando um pouco, inclusive, o emprego do técnico Fernando Diniz, muito criticado pelos torcedores, se bem que nesse sábado de manhã a turma estava atrás de jogador, reclamando com o jogador, com zagueiro Arboleda, com um monte de gente lá. Essa rodada de meio de semana foi meio reveladora, assim. O Grêmio já garantiu sua vaga para a próxima fase, para o mata-mata. Venceu a Universidade Católica por 2-0 em casa e já encaminhou, não vai ser mais alcançado por ninguém, garantiu o primeiro lugar do grupo. O Internacional de Porto Alegre, que tinha a mesma pontuação do Grêmio antes do jogo, foi para Cali, na Colômbia, e empatou em 0-0. Está um empate de se classificar, mas precisa ir buscar. O Atlético Paranaense também ainda está tentando conseguir aí a sua vaga, mas empatou em 0-0 com o Jorge Wilstermann, jogando em casa. Não foi lá o melhor resultado do mundo, mas deu certo. O Palmeiras é que fez o seu papel, goleou o time do Bolívar, da Bolívia, por 5-0, jogando em casa em São Paulo, e também já encaminhou a passagem para o mata-mata. Já o Flamengo, lembra do Flamengo? Então, o Flamengo, desfalcado ainda de vários jogadores, chegou a ter 19 atletas com exames de positivo de Covid-19, o Flamengo voltou a jogar com alguns atletas que voltaram, como o Bruno Henrique, que não teve Covid, mas estava lesionado, e quase devolveu a goleada que ele sofreu para o Independiente Del Valle, lá na ida, o Independiente ganhou do Flamengo por 5-0, foi uma vergonha tal. O Flamengo veio para cá no Rio de Janeiro e fez a vitória por 4-0, dando assim um respiro. E o Santos foi até o Paraguai e fez também a lição de casa. Venceu o Olímpia por 3-2 e também já está encaminhado, vai para o mata-mata. Nós só vamos ter jogos na Libertadores agora no dia 20, porque vem aí eliminatórias da Copa do Mundo. Eu já falo de seleção brasileira. Agora, falando de Flamengo ainda, quem testou positivo, e a notícia saiu neste sábado, foi o auxiliar técnico do do Domenech Torrent, que é o técnico do Flamengo. O auxiliar dele, Jordi Guerreiro, testou positivo também para o Covid-19. Então vamos lá. Semana passada, o treinador Domenech Torrent foi constatado que ele foi contaminado pelo Covid, pelo SARS-CoV-19, que é o vírus da Covid-19. Muito bem. Ele ainda não está liberado, estão tentando ver se ele pode, vão fazer testes novamente para ver se ele já apresenta anticorpos e tal, porque se não apresentar, ele não vai trabalhar no próximo jogo do Flamengo. Agora, o Jordi Guerreiro vai ficar de fora e é o assistente técnico. Foi ele que dirigiu o Flamengo contra o time do Independiente Del Valle. E detalhe, foi ele também que recebeu foi ele que dirigiu o time no jogo contra o Palmeiras. Se vocês lembrarem, na semana passada eu contei para vocês a história do jogo. O jogo só foi disputado, Flamengo e Palmeiras. Flamengo com sem 9 titulares. Esse jogo só foi disputado às 4:30 da tarde, jogo que deveria começar às 4, porque a decisão judicial da Justiça Superior Tribunal do Trabalho chegou por volta das 3:40, avisando que era para ter o jogo. Derrubou todas as outras liminares que o Flamengo tinha conseguido e que também o Sindicato de Clubes do Rio de Janeiro também tinha conseguiu tirar, e dos funcionários também dos clubes, conseguiu tirar, e aí o Flamengo foi obrigado a jogar para não dar W.O. O jogo terminou em 1-1, a molecada do Flamengo jogou muito bem, o atacante Pedro foi muito bem, o goleiro Hugo, que já jogou em seleção brasileira, foi como um garoto, como uma novidade entre os três goleiros, sempre o mais novo. O ano passado o técnico Tite levou muito goleiros assim, e se garantiu, né? Com esse empate, o Flamengo foi bem, acabou o jogo 1-1. Palmeiras muito criticado, porque pegou um time que não era nem o reserva, era o pra lá de reserva, mesmo assim não conseguiu. Então, pro jogo agora do Flamengo no Rio de Janeiro contra o Atlético Paranaense, que foi marcado para esse domingo à tarde, o Flamengo ainda precisa arrumar quem é o técnico que vai dirigir o time, porque o Jordi Guerreiro, se o Domenech não conseguir passar no teste, o Jordi Guerreiro já está. E aí a tendência é que o terceiro treinador, o segundo assistente, Jordi Gris, vai assumir o time. Agora, um grupo de 10 jogadores que já passaram pela quarentena, estão recuperados, já treinou, esse grupo treinou nessa sexta-feira. Então está à disposição para seja qual técnico for, colocar aí a turma para jogar, né, nesse jogo no Maracanã contra o time do Atlético. E aí eu vou dizer, continua assim, todo mundo, né, passando a vara aqui no, a régua, passando e eliminando jogadores e gente da comissão técnica só por conta da Covid. Outra notícia que saiu nesse sábado, que eu acho importante, é a ausência do atacante Raniel dos Santos, que vai ter um jogo em Goiânia. E o que aconteceu? O jogador de 24 anos, ele teve Covid há cerca de 3 semanas, e aparentemente ele se tratou, se recuperou, mas ele, talvez até por conta do Covid e também por excesso de viagens, o time do Santos andou indo, foi para o Paraguai, voltou, jogou fora de Santos, andou de outro, ele teve uma trombose venosa profunda na perna direita, está internado no hospital, Hospital de Clínica do Esporte em Goiânia, para tratar disso, que ficou uma coisa perigosa. E como se sabe, uma das consequências do Covid-19 exatamente é isso, né? É a criação de alguns coágulos, e isso é um problema. O time vai jogar contra o Goiás nesse domingo, não vai ter o Raniel, e o Raniel está preocupando, está lá no hospital, a turma está de olho nele para ver se o Covid não fez muito estrago. Falei de seleção brasileira, né? Eliminatórias. Então vamos lá. Nós temos eliminatórias já nesta semana. A seleção brasileira vai começar a se apresentar nesse domingo na Granja Comari, na cidade de Teresópolis, Serra do Rio de Janeiro, e a comissão técnica vai ser a primeira a se instalar no centro de treinamento, e a espera é que até terça-feira os jogadores que foram convocados pelo técnico Tite se apresentarão para ter time completo para treinar para a estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2022. O Brasil vai dia 9 de outubro, vai enfrentar a Bolívia, né? E em São Paulo, depois viaja até o Peru para enfrentar o time do Peru em Lima no dia 13. Em Teresópolis, para o primeiro jogo, serão 3 dias de treinos. Na segunda-feira, a primeira atividade vai ser só de tarde, depois o técnico vai coordenar o time, o técnico Tite. Depois que sair da Granja Comari, vem para São Paulo, joga aqui em São Paulo no estádio do Corinthians, que hoje tem patrocínio de uma fábrica de remédios, como é que a gente chama? Populares. E nos 3 dias seguintes eles vão treinar no centro de treinamento do Corinthians e de lá vão embora para o Peru, né, para Lima, onde vai ficar por lá para jogar. Já tem jogador que está prontinho para se apresentar, é o caso do Gabriel Menino, volante do Palmeiras, de apenas 19 anos, que já está dispensado, não vai jogar esse fim de semana, exatamente para poder chegar inteirinho lá e poder participar. A CBF também avisou nessa sexta-feira que o time do Brasil, quando for jogar contra a equipe da Venezuela no dia 13 de novembro, numa terceira rodada das eliminatórias, esse jogo vai ser disputado em São Paulo, no estádio do Morumbi, que pertence ao São Paulo. Por quê? Porque o estádio que seria utilizado, que é o Mané Garrincha em Brasília, não obedeceu aos critérios de qualidade de gramado, e aí por conta disso falou, não, vai vir para um lugar que tem gramado melhor. Contou aí, pesou também a questão de logística de voos nacionais e internacionais devido à questão da pandemia, né? Que estaria aí atrapalhando essa história toda, né? E o brasileiro está rolando, vamos ter rodada esse final de semana, já contando para vocês essa partida já do Flamengo com o Atlético Paranaense. O São Paulo, que sofreu essa pressão toda da torcida, vai jogar fora, vai jogar no Paraná, em Curitiba, e o líder Atlético vai enfrentar o Vasco da Gama em casa. Jogo bom para o time do Atlético Mineiro tentar abrir vantagem e se mandar se mandar. O time do Atlético hoje é o líder, começou essa rodada, a 12ª rodada, com 24 pontos ganhos. A 13ª rodada com 24 pontos ganhos. Tá bem, é seguido pelo Internacional, São Paulo, Palmeiras, vai ter mexida aí por conta dos jogos esse final de semana. O que está pegando é lá embaixo. Lá embaixo tem equipes como Grêmio, Corinthians, que estão muito perto dos times da zona de rebaixamento, como Coritiba, Bragantino, Botafogo e Goiás. Então, diferença de 1 ponto, 2 pontos. É muito pouco. E qualquer derrota aí, qualquer vitória da turma de baixo, times tradicionais como o Grêmio e como o Corinthians pode de repente fazer parte do grupo de rebaixamento, né? São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.